o 15 a 0, cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira, novamente juntos, como sempre, para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma estupidez, meus caros. Começo por vos perguntar como é que estão a aguentar esta semana sem Benfica, caros amigos.
Está difícil, confesso. Falta qualquer coisa.
Não é?
Falta sem Benfica e sem sentido na seleção, não é?
Sem mas sentido pronto. Na vida, no geral, não é?
Sim, para alguns.
para a maioria. Meus amigos, é semana de seleção, sem Benfica, como já vimos. Semana de problemas a dobrar para o Team Rocket. Cá do Norte, não vamos aprofundar esse assunto, mas há aí uma notícia hoje que circula, que pode pôr o Team Rocket sem apuros. De resto, o Team Rocket que diz que o inimigo está a 300 km para baixo, para sul. Deixamos esse tema para outras sedes.
Roger.
Aqui não se fala. Hoje fala-se Roger. Acima de tudo, foi semana em que Rogério Love faz um ano de Rogério Love no Benfica, ou nas cogitações do Benfica. Faz precisamente um ano, dia 29, que se começou a falar de Rogério Schmidt. Estava a ser sondado para o Benfica, numa altura que o Benfica andava pelas ruas da amargura, infelizmente. Foi o dia em que a neblina começou a levantar e o nosso Dom Sebastião lá veio. Meus amigos, começamos por aí, nesta primeira parte, falamos de, essencialmente, de Rogério Schmidt, que teve uma entrevista para o diário alemão Bild, e na segunda parte falamos de renovações e do alerta Rio Ave, um tema agora que sim aprofundamos hoje com mais densidade, já depois tínhamos falado na semana passada. Carlos, começava por fazer uma pergunta. Fala-se muito da renovação de Roger Schmidt, o Benfica pensa já em renovar o contrato, e eu pergunto-vos se, Pedro Teixeira, se isto é bom, começarmos já a tentar assegurar a continuidade de Roger Schmidt, ou se devíamos esperar pelo final da época, e pelo final da época, claro, pelo sumo ou não que o Benfica vai extrair deste bom trabalho de Roger Schmidt, títulos ou não. Eu pergunto também, em apêndice ou de forma acessória a esta pergunta, porque é que se levantou tanta questão? Porque é que há aqui tanta ambiguidade? Devia-se esperar? É mau? Há narrativas que dizem que é mau, que se devia esperar pelo final da época. Eu pergunto também se o caminho que o Benfica tem feito esta época não é tão importante, ou quase tão importante, quanto o destino. Isto para uma equipa que atravessou 3 anos muito turbulentos, Pedro Teixeira.
Sim, acho que renovar cedo mais também não teria sido bom, podia causar, podia passar uma mensagem errada.
Cedo mais agora?
Exato, neste momento já estamos a 2/3 da época, acho que em várias componentes o Roger Schmidt já se mostrou capaz e mostrou acima de tudo que é uma aposta certa, não só para a atualidade do Benfica, como espero eu para muitos e bons anos, portanto, sem dúvida alguma que é o momento certo e corremos o risco depois de ser tarde demais, portanto temos que efetivar essa renovação. Não, e não demorar muito tempo. O Roger Schmidt provou que colocou a equipa do Benfica a jogar o triplo, como outros prometeram. Tem tido uma postura irrepreensível, pelo menos para nós benfiquistas, quer na gestão da moral da equipa internamente, quer na gestão da imprensa, por exemplo. Portanto, acho que em todos os aspectos, e tu, mais do que ninguém, o maior defensor que eu conheço, o maior defensor vivo de Roger Schmidt.
Há defensores mortos?
É capaz, não sei.
Sim, pronto, todos nós achamos, acho que é consensual que é um treinador que deve continuar. Não precisamos, neste momento, não precisamos do título para validar ou de algum título para validar que Roger Schmidt tem uma aposta certa para o futuro próximo do Benfica.
Pedro Pardal, nós que na altura, mais uma vez aqui dizemos, partilhávamos muito da boa sensação que era aquilo que esperávamos que Roger Schmidt aplicasse na vida do Benfica, não só no futebol, mas naquilo que é o Benfica. É boa notícia. Este caminho em si já é um título, não é? Esta mentalidade vencedora, tanto falamos, bom futebol, aquilo que tu dizias, que este é o Benfica da tua vida.
Já vai para o museu.
Já vai para o museu.
Não é um título, como é evidente, mas já é um grande objetivo, aquilo que Roger Schmidt conseguiu até bastante cedo na época e que está até agora, vamos em abril, a continuar a aparecer este futebol, esta mentalidade, não é?
Sim, foi o primeiro, se calhar, não digo título, mas a primeira meta que era importante alcançar era termos um Benfica competitivo. E o Roger Schmidt conseguiu, acho que está à vista de todos, conseguiu tornar o Benfica uma equipa super competitiva em qualquer competição, contra qualquer adversário. Ou seja, transformou uma equipa que há um ano não jogava nada e não dava perspectivas de nada muito bom para o futuro, numa equipa que neste momento tem tudo para que nos próximos anos seja uma equipa mais vencedora. Quando digo mais vencedora é chegarmos também mais longe noutras competições onde já fomos eliminados entretanto. Mas, por exemplo, no campeonato estamos completamente irrepreensíveis, nas Champions estamos aí com muitas esperanças para o futuro. Há todas estas condições, mais o que a equipa também joga, não é? Tudo isto faz a direção ver aquilo que nós já falámos há algum tempo, que Roger Schmidt tem que ficar no Benfica mais do que os 2 anos de contrato que tinha, certo? 2 anos, não é? Que ele assinou
inicialmente. 2 anos, sim.
Pronto. Acho que sim, acho que o Benfica tem que renovar com o Roger Schmidt. Na minha opinião, seriam pelo menos mais 20. Mas
20 décadas.
Mas, sendo realista, também não vejo o Benfica a conseguir, se calhar, renovar com o Roger Schmidt por muito mais do que 2 anos.
Eu falo com ele.
E isto porquê? Isto porque acho que o Roger Schmidt é treinador para facilmente se fartar desta nossa liguinha e obviamente querer ambicionar campeonatos.
Sim, eu gostava de perguntar isso. Eu gostava de perguntar isso, Pardal. Já que Tuchel, que era... Não era o Tuchel que era o meu medo, mas Bayern de Munique, como eu sempre apontei como um provável destino para Roger Schmidt.
Sim, sim.
Ou um eventual provável destino. Podemos também ensaiar um Dortmund ou até a seleção alemã. Caiu sim. Essa hipótese. O Tuchel acaba de assinar pelo Bayern de Munique. Uhum. Eu pergunto, mesmo com o Roger Schmidt estando contente e dizendo que foi das melhores decisões da vida dele, ele costuma dizer muito, porque eu acompanho a vida de Roger Schmidt, que treinar
no Seixal... Seguramente.
Treinar no Seixal com vista para o Rio, estar num país como Portugal, num clube como o Benfica, pronto, isso tudo entusiasma. Mas o que é que o pode demover de um clube como o Benfica? É a liga? É o ambiente tóxico, apesar dele ser bastante imune a isso? O que é que tu achas que no futuro pode estar, além de, obviamente, ter um bom... contrato à sua espera, um convite num clube maior. Ele pode se fartar da nossa, do full Portuguese football experience.
Completamente. Acho que mais do que se fartar da nossa liga, porque será sempre um fator também, mas eu vejo o Roger Schmidt com a ambição de chegar a uma Premier League, por exemplo. Até o estilo de jogo que o Roger Schmidt aplica, acho que encaixa que nem uma luva na Liga Inglesa, e então acho que ele, lá está, deverá querer um projeto assim, não diria mais ambicioso que o Benfica, porque isso é impossível, mas um projeto mais competitivo, vá, a nível de competição em si, acho que está nos horizontes do Roger Schmidt, daí eu ter a minha opinião de que ele se calhar não renovará por muito mais do que 2 anos, vá.
Sim. Pedro, diz isto, e não sei se ias continuar.
Não, é isso.
Sim, é sobre este assunto de renovação e durabilidade ou duração de Roger Schmidt, longevidade vá no Benfica, Pedro Teixeira, também nesta entrevista ao Bild, Roger Schmidt disse que não pensa aprender português, ao contrário daquilo que tentou fazer no início, isto para dar treinos em português. Isto gerou muito alvoroço, eu estou a levantar este assunto porque levantou bastante alvoroço, disse em outras sedes, que é significado de que ele não pensa ficar muito tempo. Na minha opinião, e queria saber também a tua, é um raciocínio estúpido. Até porque já nem falo de Jorge Jesus, isso é uma piada fácil, que ele passou mais de 6 anos a treinar o Benfica.
Sem falar português.
Sem falar português. Ou tentar falar um dialeto parecido. Isso para mim não é um assunto. Embora eu adorasse, aliás, era a minha expectativa quando o Roger Schmidt, quando se começou a falar de Roger Schmidt há um ano, de que o Roger Schmidt viesse a ser uma espécie de Von Bloch do Major Alvega. Ele que é aquele personagem daquela série, não sei se recordam os caros ouvintes, a personagem feminina Fräulein Schmidt. Lembro-me-se de olhar a ver o Roger Schmidt falar português, mas com aquele sotaque Rafa, correr! Assim, coisas Rafa, dominar a bola! Eu adoraria ouvir isso no Estádio da Luz. Gurou-se essa hipótese, Pedro. Isto é uma... Vale o que vale, é apenas Roger Schmidt a dizer que não consegue aprender português ou acompanhas o raciocínio de Otávio Machado?
Não ouvi as críticas.
A sério que o Otávio Machado disse isso?
Tentou dizer.
Tentou, pois. Enfim, não fazia ideia que isso disse.
Ele e outras sedes.
Pronto, esses são os que não têm mais nada para falar. Então, para
é assim, o futebol, à semelhança de outros mercados de trabalho, são hoje em dia é um mercado global, não é? Tipo, estamos a falar de clubes que têm 30 elementos na equipa técnica, entre todas as tipo de funções que existem. Uhum. E é um mercado, como eu dizia, global, que traz especialistas de várias áreas e de vários países. Pá, hoje em dia os próprios jogadores já quase todos percebem pelo menos o inglês, portanto eu não eu percebo, e todos nós enquanto benfiquistas portugueses gostávamos e ficamos enamorados com a ideia de vir um jogador e aprender rapidamente português, como foi o Samaris, o próprio Weigl já entendia alguma coisa, e isso deixa-nos satisfeitos e enche-nos um bocadinho o ego, e eu e de mim próprio posso falar. Mas se é verdadeiramente relevante e se é um sinal de alguma coisa, acho que não, sinceramente acho que não. Até porque na mesma medida em que ele diz isso, é um treinador que se fartou de elogiar não só o Benfica, mas todo o ambiente em que está inserido, toda a cultura, tudo que tem envolvido a experiência dele no Benfica, ele tem sido muito elogioso, portanto não me parece que seja correto ou até justo fazer esse tipo de análise, é só parvo.
Pedro Pardal.
Eu também acho que é um não assunto, não é? É, vem de uma fonte que normalmente só falam de coisas que não interessam a ninguém. E se formos a ver, olha.
Os twitters também andam pelos
mas repara, mas é só gente estúpida, então é exatamente porque não tem mais nada.
Lá uma rubrica nova.
Não
tem.
Não tem mais nada. Por onde pegar? É que é mesmo só isso.
É verdade, então, é verdade.
Vais ver a quantidade de treinadores estrangeiros que passaram pelo nosso campeonato. Eu não me lembro de um, é capaz de haver, mas não me lembro agora se de repente de um que tivesse aprendido a falar português.
Houve muitos.
Bobby Robson teve cá, não dizia nada de jeito em português.
Pardal, diz. Diz aquilo.
Quê?
Josh Coste.
Josh Coste, caput.
Aqui tem que discordar. Eu acho que até o próprio Eriksen arranhava.
Estava a falar de malta há muito mais tempo. Estou a falar dos anos mais recentes.
Mas
isto até... já vai há muito mais tempo. Mas é uma realidade. Olha,
eu concordo. Isto é tão não questão que o próprio Roger Schmidt, se ficar aqui 3 anos a viver em Portugal, ele vai, com certeza, ao fim de 3 anos, vai falar alguma coisa de português. Isso não...
Mesmo que não queira.
Mesmo que não queira, exatamente.
É verdade.
Agora,
é claramente pegarem coisas. Porque não tem mais nada para não pegar, pronto, está só isso. E ainda por cima, em semana de seleção, ui, está aí ainda corre.
Atenção,
eu tenho aqui buscar mais coisas para.
Eu sinto-me na obrigação de lembrar o. Falaste em Bobby Robson. Bobby Robson, naquela conferência de imprensa pós-jogo, acho que o Benfica ganha 2-0, que ela salvo eu.
Ganhámos 2-0 para a luz.
Exatamente. Bobby Robson dizia, segunda parte, muita coragem, Josh Coste, dois jogadores, second goal, caput.
Olha o Bobby, não dizia nada.
Devo dizer uma coisa, atenção, eu compreendo o Teixeira, é óbvio que ficamos orgulhosos quando vemos um estrangeiro a vir ao Benfica e rapidamente esforçar-se por aprender português. Eu estou mais interessado em que Roger Schmidt se esforce por Benfica jogar a bola. Isto é obviamente coisa óbvia a dizer, mas eu estou interessado nisso. E até agora tem corrido bem. Portanto, quando ouço Roger Schmidt dizer na linha Gilberto, position, eu acho que Gilberto percebe o que ele quer dizer. Devo dizer uma coisa, atenção. Tenho aqui o meu gato só a tentar matar-me, peço desculpa, uma pequena pausa.
Força, Roger.
Eu queria que o meu gato se chamasse Roger.
Neste momento já foi tarde, não é? Agora
já foi tarde. Mas
posso mudar ainda o nome dele.
A minha namorada não vai lá, já não deixa.
Chama-se Mario!
Mario!
Chamas-lhe Mario!
Mario Götze. Mas devo dizer, o preparador físico do Benfica, o tal de Elite, Kugel, não sei o primeiro nome dele, ele fala eximiamente português. Fala português fluido.
Pronto.
E, só com o sotaque de português do Brasil, mas fala português fluido. É, e atenção, no primeiro mês de preparação, já da pré-época, o gajo já falava português.
Ou seja, o gajo quer ficar em Portugal para o resto da vida.
Imagino que seja...
Exato.
Sim, exatamente, não? Exatamente. Mas pronto, teve tempo se calhar para aprender português, porque no tempo em que se soube que a equipa técnica Roger Schmidt vinha para o Benfica, se calhar teve tempo para preparar isso.
E nisso há sempre malta que também tem melhor...
Mais facilidade.
Claro, mais facilidade, claro. Mais disposição para isso. Epá, acho que... Sinceramente, não faz sentido nenhum andar-se
a discutir. Ele não sabe dizer Gonçalo, se forem ver, é Gonzalo.
Gonzalo.
Ele nem sabe dizer Preja.
Não ver isso, por acaso.
Preja. Preja.
Preja. Preja. Sim. Sabes.
Sabes. Preja-se. Prices. Ele não sabe dizer prices. Eu até imagino em português. Portanto, é uma não questão. Selo de garantia 15-0. 15-0 sabe que o Roger Schmidt está interessado em ficar com o Benfica. Diga.
Era mau se ele não conseguisse passar a mensagem para os atletas, mas claro. Claramente não é esse o caso.
Imaginem que era um acidente.
Sim.
Tipo, lost in translation. E foi ele a dizer ABC e as Judas fazem ao contrário e resulta.
Yeah.
Gonzalo! Don't shoot! Amigos, para a frente, também ainda para fechar este tema, a entrevista que os três amigos do 15 a 0 acompanharam de forma exímia.
Já vi 20 vezes.
É a última palavra, Rogério, na entrevista
ao
Bill. O
Fábio tinha adormecido ao som da entrevista de Roger Schmidt.
Mas tenho adormecido ao som do vídeo, do primeiro vídeo que o Benfica lançou quando Roger chegou ao Benfica. É um vídeo muito... É emocionante. Mas, nesta entrevista, Rogério elogiou muito o Benfica, como sabem, disse que o Benfica era o expoente máximo do futebol, mas borrou a pintura, dizendo que o Benfica
não pode.
Um clube grande como o Real Madrid ou o Barcelona. Só Pedro Teixeira e Pedro Pardal. Só! Eu percebi bem o que ele disse. Ele disse Real Madrid ou Barcelona. Ele não disse Real Madrid e Barcelona juntos. E, portanto, devo dizer, nota zero, agora sim, para Roger Schmidt, de Fábio Silva. Não sei se me acompanham, meus caros. Mas a pergunta que eu vos quero fazer agora, a sério, é... É óbvio, e atenção, qualquer pessoa que ouve isto, Pedro Pardal.
Sim.
Hoje, o Benfica, hoje, não tem uma equipa que consiga competir com o Real Madrid, Barcelona, com o Bayern Munique, com um Liverpool. Toda a gente sabe disso. Mas... E toda a gente, acho que com um pouco de bom senso, sabe ou percebe que o Roger Schmidt se referia à dimensão do clube. O Benfica vai a Paris, já vimos há 10 anos, quando fomos lá para a Taça, para a Liga Europa, havia mais benfiquistas no estádio do Paris Saint-Germain do que parisienses. O Benfica, quando vai estagiar à Suíça, Inglaterra ou o que for, sempre uma... Há sempre benfiquistas, e mais do que isso, há benfiquistas e vão apoiar a equipa. A Madeira, a todo lado há benfiquistas. Portanto...
Sim.
Obviamente Roger Schmidt se referia à dimensão do clube, um clube que não tem injeção de capital de estados árabes ou de outras pessoas, portanto é um clube grande. O Roger Schmidt tem razão, é óbvio que para nós é fácil dizer, nós vamos na onda do entusiasmo, mas percebes o que Roger Schmidt queria dizer e concordas com isso?
Quem?
Tu!
Estavas aí tão entusiasmado. Eu percebi que claramente o que é que o Roger Schmidt queria dizer com isso. É, claramente, ele fala na dimensão do clube, né, na sua história, até europeia e não só no nosso país, mas europeia principalmente. E é isso que tu falaste também, do sentido de agregar tantos adeptos e tantos pontos do mundo. Acho que isso é especial e ainda por cima, quando hoje em dia vivemos um futebol em que cada vez mais vemos os grandes. Os bilionários, sejam árabes, sejam americanos, a tomar conta das principais equipas europeias ou outras que nem eram principais, mas que se estão a tornar porque têm dinheiro, ele está a fazer essa distinção. O Benfica acaba por ser aquilo que às vezes nós até comentamos, a par, por exemplo, do Ajax, que ele não falou, mas é aquelas equipas com aquele charme, que mantém aquela essência de equipas que cresceram e foram sempre reguladas ao longo dos vários anos em que existem, sempre equipas de referência na Europa, com os seus adeptos sempre juntos da equipa, grandes referências de jogadores sempre a nível mundial, quer dizer, tudo isso faz do Benfica, e não é por acaso que eu falo no Real Madrid e no Barcelona, porque são equipas que estão equiparadas ao Benfica neste aspecto, são equipas dos sócios, não é? são equipas sim. que têm uma história longa, muito longa, não é? E que não precisaram de injeções de milhões e milhões e milhões de dinheiro para agora serem considerados grandes, como são os City, os PSGs, os Newcastles, não é? Acho que é por aí que eu falo, não? Sim, ele está a dizer que o Benfica é o melhor clube do mundo atualmente, não é? Mas está a falar.
Não, ele no fundo.
Até fiquei emocionado, pá. Está a falar nesta dimensão que o Benfica tem, e que está à vista toda a gente, como é óbvio.
No fundo, ele diz, o que ele quer dizer, parece-me a mim, é que o Benfica é grande à semelhança desses clubes que tu referiste, eventualmente não consegue ter o mesmo sucesso esportivo nas competições internacionais. Pelas razões que ele também próprio explicou,
pois,
mas exatamente. Que em todos os outros aspectos está ao mesmo nível. Pronto.
Exatamente.
Algo que nós nos revemos, não é? Que é sempre bom ter essa confirmação de um agente que vem de fora, não é?
Sim, sim, sim.
E
sim.
que se depara com. No fundo, ele estava a falar para os seus conterrâneos, não é? Para
exatamente.
As pessoas que
conhecem. Exatamente,
ele é que disse aquela frase que todos lembramos e que eu já tatuei numa coxa: If you love football, you love Benfica. O Teixeira tatuou no fundo das costas.
Roger Ball, no fundo das costas.
É noite de Roger Ball, Teixeira. Meus amigos, eu posso fazer uma pergunta ousada, ok? Em relação a este tema. Porque é um tema que acho que até já falámos. E começo por perguntar a ti, Pedro Teixeira. Achas que o Benfica seria um potencial... A par do Ajax, talvez. Talvez seja um dos dois clubes na Europa mais preparados para isto. Achas que o Benfica teria dimensão para captar o interesse de um investidor e chama-lhe o que quiseres, um Estado árabe, um empresário norte-americano, não interessa. Achas que o Benfica tem dimensão para atrair o investimento de um tubarão, pela dimensão que tem, pelos adeptos que tem, embora consista ou viva numa liga pequena, num mercado pequeno, apesar de tudo, um mercado português de Portugal, embora tenha mercado lá fora, e se dois, tu gostavas que isso acontecesse?
É uma boa questão. Em termos de ser apetecível para um investidor estrangeiro, acho que sim. Acho que isso é uma realidade que está a tornar-se cada vez mais comum no futebol mundial. É perfeitamente normal já em campeonatos muito competitivos como a Premier League e pela Europa fora vão acontecendo cada vez mais. E eu acho que mais cedo ou mais tarde acabará, apesar desta perspectiva romântica que ainda há pouco falámos, acho que mais cedo ou mais tarde vai chegar ao futebol português, em particular aos grandes. Provavelmente vai ser motivado inicialmente por algum dos grandes ter essa uma necessidade absoluta de o fazer, ou porque está numa situação financeira não muito positiva e não terá outro caminho e isto pode acontecer. E falo sem rodeios, acho que o Futebol Clube do Porto está muito próximo de chegar a esse ponto do que nós conseguimos perceber vendo de fora.
Sim.
E acabará por se tornar, eu não tenho uma opinião concreta se isso é bom ou mau, porque percebo o romantismo da coisa e gostava sempre de manter o romantismo do clube pertencer aos sócios e ser fiel a esses valores. Valores que não são provavelmente da geração de lucro ou de potenciar os interesses dos investidores, mas acho que vai ter que haver aqui um meio termo de chegar a um equilíbrio entre as duas partes, que é o que eu acho que está a acontecer em alguns clubes de Inglaterra, não em todos, mas em alguns clubes de Inglaterra isso acontece, até porque os próprios donos dos clubes perceberam que só dessa forma é que poderiam estar no futebol. E lembro agora, eu estou a falar várias gerações ao mesmo tempo, mas pronto, vou tentar ser mais lógico possível. Lembro quando veio a história da Superliga Europeia, os donos de alguns clubes ingleses chegaram-se à frente e assumiram uma posição que foi rapidamente contestada pelos adeptos, os verdadeiros agentes de futebol, e eles tiveram que recuar, não tiveram outra alternativa, porque percebem que a força do futebol está nas pessoas, nos adeptos, nas pessoas que vão ao estádio e que pagam um bilhete para ver os jogos. Vejam o caso do PSG, enquanto a força é... Não importa teres 23 jogadores de alto gabarito se não tiveste tudo o resto.
Certo.
Portanto, em Portugal, acho que isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, até porque vai chegar um ponto em que não temos mesmo outra solução para competir na Europa, e ninguém está satisfeito só com ter um bom rendimento nas competições internas. Quando acontecer, temos de ter essa preocupação com este equilíbrio que eu falava há pouco. Se eu quero ou não quero, é difícil dizer. Obviamente que gostava que o Benfica se mantivesse puro e espero sempre que se mantenha o mais puro possível. No entanto, nesta perspectiva de poder ficar para trás da elite do que é o futebol mundial, que se concentra sobretudo aqui na Europa, também não é uma perspectiva muito positiva. Portanto, não sou, vamos pôr desta forma, não sou dos que mais teme esse domínio dos investidores estrangeiros no futebol mundial, neste caso o futebol português. Acho que deve ser feito, mas feito com alguma cautela.
O romantismo, Pedro Teixeira, do futebol do Benfica, o romantismo à volta do Benfica, é compatível com um clube vencedor na elite europeia, da qual o Benfica está longe?
O romantismo, é assim, quer dizer, nós esta época estamos mais próximos, nunca daquilo vai acontecer, mas estamos mais próximos do que nunca de conseguir, e estamos a ter uma boa prestação nas competições europeias. Se nós conseguimos repetir isto ano após ano sem, com essa vertente de romantismo, acho muito, muito difícil. Acho mesmo muito difícil.
É inevitável, portanto, que quer para o Benfica continuar na roda de elite, vamos perspectivar no futuro uma Superliga Europeia, para o Benfica pertencer a essas contas.
Por exemplo.
Porque é o futuro do futebol. Acho que é inevitável. E para o Benfica também, portanto, para seguir a evolução do futebol e também para ser competitivo nesse futuro do futebol, é inevitável? E se sim, a que custo? Nós temos muitos exemplos de casos de sucesso, aliás, de muito sucesso. O City, apesar de tudo, é um caso de bastante sucesso. Já atingiu um patamar de domínio na Premier League, e isso já quer dizer alguma coisa, apesar de nunca ter ganhado uma Liga dos Campeões. Paris Saint-Germain é um caso diferente. Então, montou uma grande equipa, mas ano após ano continua a ser muito oca, é só casca. Tens exemplos falhados, como foi o Mónaco ou o Valência. O Valência foi um caso muito falhado, saiu-lhe muito caro.
Mas estás a ver, o Mónaco é um excelente exemplo. Porquê que falhou? Porque não tem cultura de futebol, não é? O clube não basta te comprar os melhores para lá, não é? Sim, mas continua, problema. Desculpa, interrompi.
Não. Pronto, é isso, a que custo? E também, se é possível, se o Benfica, talvez o Benfica consiga encontrar o meio termo, que é talvez o caso do Bayern de Munique, apesar do Bayern de Munique pertencer a um mercado muito grande e bastante competitivo. Eu lembro que o Bayern de Munique, salvo o erro, o modelo de negócio é 75% de sócios, 25% de investidores. Ou isto, ou é 51-49, já não sei. Ou do Atlético Madrid, que eu não tenho a certeza se o caso do Atlético Madrid, se eles foram comprados, ou se tem uma fatia grande comprada por algum participante, ou se é tudo dos sócios. É um clube que, apesar de tudo, não é gigante na Europa, mas conseguiu competir aqui e ali, teve em duas finais da Liga dos Campeões. O Benfica, é inevitável esse turno ao Benfica, e é desejável para o Benfica continuar a ser uma equipa importante, para não ser um Celtic, talvez o caso infeliz. O Benfica e o Ajax comparamos muito, não é? Já aqui falámos, mas o Celtic, que também teve essa dimensão, acabou por se perder, ficou um pouco mais para trás ainda. O Benfica corre o risco de ser um Celtic, de ficar ainda mais para trás?
É, sim, o Benfica tem, ao longo dos últimos 20 anos, provado precisamente que é capaz de, com as suas dificuldades, com as limitações de estar num campeonato limítrofe da Europa, não estar no topo do futebol europeu em termos de competitividade nas competições internas, e competitividade está associado desde logo aos prémios financeiros, não é?
Sim.
Apesar de não estar, foi conseguindo, nos últimos 20 anos, reforçar o poder da sua marca e das suas fontes de rendimento. Isso é um dos grandes feitos do Benfica fora futebol, não é? Portanto, ou seja, fomos capazes de, através de várias formas, não vale a pena estar aqui a referir todas, mas a própria BTV, que é um sucesso, associada às transmissões televisivas dos jogos em casa, e a forma como foi vendendo os direitos da sua imagem, de forma muito mais lucrativa que os nossos rivais, por exemplo. Claro que somos o clube com mais adeptos em Portugal, mas não é só isso que está por trás desse sucesso. Não é por acaso que uma grande marca como a Emirates está associada ao Benfica. Nós não vemos o mesmo, não é? Tipo, noutros clubes desta dimensão. E o facto do Benfica ter conseguido ter essa visão nos últimos anos, acho que traz boas perspectivas para podermos ter essa capacidade de chegar aí ao meio termo que tu referes, que eu acho muito interessante. Acho que pode ser realmente esse o caminho. Mas pá, é difícil de perceber o que é que vai acontecer.
Sim, sim, concreto. Sim. O Benfica, que de resto também, como tu dizes, estes 20 anos, podemos classificar assim, o alto trabalho na academia, dita por muitos como a melhor academia do mundo. A mesma questão da relação com os adeptos, nós temos dificuldade em arranjar red pass e bilhetes. Só uma nota, tivemos 5 horas e meia numa fila para arranjar bilhetes para o Benfica Inter de Milão. Uma equipa competitiva que está quase no máximo da sua capacidade nisto que é o trading de jogadores, portanto vender grandes jogadores, formar jogadores para a equipa principal e vendê-los, portanto, neste circuito, não é, de sustentabilidade esportiva e financeira. O Benfica quase que semeou para Pedro Pardal, ou preparou o terreno, tem o quintal bem arranjadinho, quase para abrir as portas a um negócio deste. Eu pergunto-te se tu gostavas como adepto, se tu vias com bons olhos a compra, quase uma, permitam-me usar o termo, uma Paris Saint-Germanização ou uma Manchester Cityização do Benfica. Interessava-te isso?
Pai, estou muito na linha do que o Teixeira disse. A mim não faz muita impressão que o Benfica algum dia se torne num clube com investidores externos. Agora, causa-me aquela... Há sempre aquela incógnita de, por exemplo, se nos acontece sermos comprados a 100% por um investidor árabe ou qualquer coisa assim do género. Isso a mim já me causa alguma apreensão, porque não sei o que é que daí vem. Porque tu falaste no Valência e falaste bem, o Valência está um caco.
Sim.
Um caco completo.
E um clube histórico.
Exatamente. Com alguma história, sim, sim.
Sim, completamente, completamente. São esses exemplos maus que me causam mais apreensão do que provavelmente otimismo, olhando para os exemplos bons. Mas acho que mais tarde ou mais cedo, isso, lá está, como o Teixeira disse, vai ter que acontecer. Acho que é mesmo aquele velho lema do ou nadas ou afogas-te.
Sim, 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 sim.
Posso só dar aqui um input para o debate? Olhamos também que nem sempre vêm bons exemplos lá, mas a nível desportivo, mas nos Estados Unidos, quer dizer, o desportos como a NBA, como a basquet e como o futebol americano.
Exatamente, é outro modelo.
Todos os outros. Não há equipas que não sejam detidas única e exclusivamente por investidores externos, não é? E mesmo assim conseguiram desenvolver cultura desportiva. Não sei se é melhor.
Sim.
Não cabe a mim também estar aqui a fazer esse tipo de julgamento, mas.
Mas desporto... é um bom ponto.
Embora a base seja diferente.
É um bom ponto porque.
Obviamente, estamos num
cultura,
ponto.
Sim,
oposto.
A cultura deles também já está muito virada para aí, como tu disseste.
Sim, sim, sim. Sim.
Eu não conheço tudo, mas. Pelo menos na NBA, as equipas são todas de um ou dois ou três donos, que é assim como eles dizem, owners.
Sim, sim.
Eles chamam franchising, né?
É o franchise,
sim. Mas lá está, isso culturalmente nos Estados Unidos já é assim há muitos, muitos anos. Não é uma coisa que seja estranha aqui no futebol, é que isso começou a aparecer, né? Com estes investidores árabes, americanos.
E se me permites dizer, só para complementar também o raciocínio, porque sim. O Teixeira levantou este tema da NBA, apesar de que eu quando digo que são duas realidades diferentes, eu acho que começa logo na base, enquanto que os clubes de futebol ou ganham e são relevantes,
certo.
Ou vão-se afundando, porque têm o risco, olha, logo a começar, com o risco de ser divisão e ir por aí
sempre
abaixo.
Importante,
Veja o caso da Académica, do Estrela Amadora e por aí fora. Na NBA, sim. Não. Na NBA é pura, na base, não quero dizer na base, mas no início, pelo menos da liga da NBA, é negócio puro. Reparem o nome de franchise ou uma equipa. As equipas nascem em mercados com potencial. Não florescem no meio de um deserto. Repara, as equipas que foram sempre sendo adicionadas são sempre mercados que são estudados. Vai resultar ou não vai? Não há o risco de descer.
Sim,
embora haja o risco de se tornarem irrelevantes.
Se vamos entrar por aí, é assim, não há risco de descer. Mas, por exemplo, temos o Michael Jordan que está à rasca, tem que vender a franchise porque não tem sucesso. Por exemplo.
Mas é negócio, estás a ver?
Não tem retorno, estás a ver?
Exatamente, é uma questão
de negócio. Mas não vale, o que eu estou a dizer é, mas também se não tiver esse sucesso...
Correto, também é verdade.
Esse sucesso também não...
Sim,
não
sim, sim. Ser, sim, sim, porque no final do dia é desporto. Sim, 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 é desporto.
Exatamente.
Sim, sim, mas... há esta... Pedro Pardal, só para concluir, achas isso. Que é... Não te não, choca...
Enfim, não me choca, mas eu gostava...
Não a todo custo, é isso. Não
exatamente,
a todo custo.
Exatamente, gostava de um modelo como tu falaste do Bayern Munique. Se fosse assim, pá.
Bem controlado pelo clube.
Exatamente, exatamente. E acho que era o caminho lá está, porque eu também eu gostava que o Benfica, além de ganhar em Portugal, que o Benfica começasse regularmente a entrar na discussão a sério por provas europeias, pá, porque acho que isso é que cada vez mais dá motivação, não é? Não só aos adeptos, como aos próprios atletas que se sentem motivados a ir para este e para aquele clube porque podem disputar troféus mais importantes. Acho que isso era importante para nós também. Gostava muito de ver isso, claro. Olha, o Benfica de duas em duas épocas irá à final da Champions, ou...
Não, é? eu não digo isso, mas ter... Anos, lá, para não é só isso, ter participações relevantes na Liga dos Campeões na Superliga Europeia.
Sim. Olha, nós estarmos pelo menos todos os anos nos quartos, vá.
Não é? Sim.
Já é, não é? Estar ali nas oito melhores europeias...
Sim, e com chance de discutir, não é? E com chance de discutir.
Sim, com chance.
E se o Benfica já é...
Não sermos apenas um underdog.
Um underdog, sim.
Já considerado uma equipa que as equipas não ficam a sorrir quando nos calha, por exemplo.
Certo. O Benfica, eu creio que tem mesmo muito... Há poucos clubes com estas características, só para encerrar o debate, que o Benfica tem, que eu creio que o Ajax tem. Apesar de tudo, são dois clubes que se comparam muito no mercado em que atuam, no campeonato, no papel na formação dos jogadores, no legado e tudo mais.
Sim.
Embora é óbvio que Porto e Sporting sejam grandes clubes, ainda assim eu acho que o Benfica não tem par nessa questão, em Portugal.
Uhum.
O Benfica é um clube mesmo muito grande.
Acho que sim.
É um clube muito grande nesse aspecto.
Bom, o Benfica não tem, o Sporting está um bocadinho mais à frente do Benfica, né? Já leva os jogadores ao vale tudo. O Benfica acho que tem que caminhar mais também para esse ponto, senão também somos ultrapassados.
Sim.
Agora, alguém é o preço certo, assim, acho que o Benfica tem que começar a ver isso.
É caso para dizer que vale tudo.
Exatamente.
Vale tudo.
Meus amigos, vamos ver o que é que nos próximos anos. É um tema muito delicado. Na fila para a loja do Mar Shopping, passa a publicidade do Benfica, esse tema foi muito discutido na fila e muita gente era contra. Muita gente era contra esse cenário. Acho que é um tema muito delicado, mas eu creio que é unânime.
Os adeptos temos muito aquela coisa que o clube é nosso.
Sim.
Há muito essa... É a cultura, não é?
É a nossa cultura do Benfica. Sim. Mas vamos ver, acho que é como falámos aqui, um modelo misto, talvez seja possível para o Benfica ir para voar mais alto, literalmente. Caríssimos, fechamos esta primeira parte do 15 a 0 e sem mais demora vamos à rubrica Glorioso, a rubrica em que dois amigos do painel do 15 a 0 vão a jogo, lançam um golo e outro vota no melhor. Esta semana vai Pedro Pardal e Pedro Teixeira a jogo e Fábio Silva vota. Portanto, eu começaria pelo golo de Pedro Pardal. Por favor, Pedro Pardal, pode fazer o cruzamento e lançar para...
Então, o meu golo, esqueci-me qual era a época, mas deixa-me ver...
6.
Quando?
6. Kuman.
Não é 4-5?
Não, é Kuman.
5-6. Ah, pois é com o Kuman, já. Yeah. Então, o meu golo é um golo já nos 90 mais 2, acho eu, num jogo difícil em Vila do Conde, quando o Benfica jogava um futebol espetacular, não é? Mais ou menos. Nessa época com o Ronald Koeman, o Rosadinho, como diz um amigo meu. É assim, o golo nasce de uma jogada do Simão Sabrosa pelo lado esquerdo, numa jogada de um para um, consegue tirar o adversário da frente, faz um grande cruzamento, e depois qual ninja, Pedro Mano Torres, vai com o pé para aí, sei lá, 2 metros e tal de altura, e mete a bola no fundo da baliza do guarda-redes da Rio Ave, dando uma vitória ao Benfica que foi ultramente festejada, já nem sei porquê, porque na altura em que posição já estávamos no campeonato, mas sei que foi uma vitória arrancada a ferros e um gol importantíssimo do nosso salvador da pátria naquela altura, Mantorres mais uma vez a sair do banco e a salvar o Benfica. É um gol de uma ginástica.
É verdade. No limiar da falta, não é no limiar da falta?
Sim, posso dizer que é ali quase na falta, mas ele está muito antes do defesa, lá está. Sim. Só que depois quando a perna sobe tem que descer, não é? E quando desce já vai descer em cima do defesa do Rio Ave.
Sim.
Portanto, é ali a roçar a falta, mas naquele caso foi considerado limpo.
Ninguém diria que Mantorra estava a rascar o joelho com aquele salto de Spider-Man, não é?
É verdade.
Grande gol.
E vou mandar o gol para o Teixeira, que é para ele ver.
Esse ainda eu não vi.
O Teixeira, faça a favor de lançar o seu gol.
Pá, eu trago um gol, como ao costume, um gol vencedor, não é?
Pronto. Os teus gols são vencedores, não é? Precisamente tu é que os escolhes como o teu vencedor.
Atenção, que eu devo dizer que esta época está no meu top 3. de piores épocas que já viu o Benfica fazer.
Esta do Matorras, não é?
A do Matorras e a do Teixeira.
Ah, está pronto, está bem.
Isto foi um oásis no deserto que eu encontrei aqui. Né?
Mas nesse jogo íamos bem ainda, mas força, desculpa, continua.
Sim, foi o Rio. Depois eu deduzi isso aqui para estar a fazer...
Não, quarta jornada começámos
quarta
bem.
Jornada.
Ah, quarta jornada estamos sempre bem.
20-21, não é?
Primeiros jogos.
Ano Covid.
Pronto.
Ano JJ. E pá, e o golo começa com uma grande recuperação, uma antecipação do nosso... Picanhas, um jogador que também o Fábio gostava muito.
O Picanhas, Gabriel?
Gabriel. Gabriel passa para Rafa, Rafa levanta a bola para Darwin, Darwin de cabeça passa a bola a Everton, que é feito o Everton, que domina, faz um domínio orientado, impasse, queira chamar, de calcanhar, uma bola alta que vinha da cabeça de Darwin, de calcanhar para Waldschmidt, que fuzila no meio da área para o golo.
Fuzila a baliza aberta.
Mais ou menos baliza aberta, tinha alguns.
Mas só estou a dizer, não? Porque foi do disseste do Jiménez, no outro golo.
Certo. Mas aqui, mas ainda não acabei, não é?
É, só estou a meter lenha para a fogueira, mais nada.
Não, mas faz todo sentido. Eu não vou aqui então usar uma coisa que não é, que não claro. Merece.
Por acaso não encontrei muitos golos assim.
Este golo vale sobretudo pela jogada, não é? Pelo entrosamento do coletivo. Do coletivo.
Coletivo.
Não tanto pelo remate de Waldschmidt, mas por toda a jogada, desde o início até a bola beijar a rede. Portanto,
admira-me de ninguém trazer aquele famoso, o infamous golo de Jiménez, aquele golo belo em 15-6, aquela carambola.
Mas eu vi esse, também vi esse, sim.
Também.
Não vi muitos grandes golos, por acaso.
Ora bem, chega a hora de votar, Fábio Silva, dois golos curiosos.
Curioso.
Confesso que é de duas épocas, estou no meu top 3 de péssimas épocas do Benfica. Esta então foi péssima, esta de 2021. Péssimas memórias. E vou ter que dar o meu golo, apesar do golo de Pedro Pardal ser um golo interessantíssimo, embora pouco ortodoxo, e não seja um golo também de encher muito, não é verdade? Terei que dar o golo a Pedro Pardal, como é óbvio! Eu não estou com os a Pedro Teixeira!
Isto é uma vergonha, meus caros ali. Sempre a mesma coisa.
É um sumo de laranja mal espremido. Há poucos golos bons. Eu disse que o golo do Pedro Teixeira, mais banal do que isto, era muito difícil.
Mais banal é o golo do Pardal, só isso.
Mais banal.
Ao menos o Pardal é raro, é uma coisa rara de se ver. O teu golo é banal.
É um grande
golo.
Devia
dar um prémio por ter sido mesmo muito banal. Foi o mais banal que podias ter trazido. E devo dizer que só por aquela capitola...
Temos que arranjar uma nova rubrica que vai ser o banalíssimo.
Banalíssimo. Banalirioso.
Banalirioso, já.
Eu devo dizer, Pedro Teixeira, podia ser o gol mais bonito sempre, mas com esta camisola de Vietnã eu não dou gloriosos. É péssima.
Pronto,
camisola.
É isto. A camisola que mais é.
Pronto.
Pedro Pardal, mais um. Pedro Pardal,
mais
com
um.
Destacadíssimo. O Fábio Silva tem para aí dois gloriosos. Com o cavalo.
Fábio Silva.
O processo revolucionário em curso. Com o Fábio Silva como alvo. Pedro Pardal vai destacadíssimo, mais um glorioso para Pedro Pardal. Parabéns, Pedro Pardal.
Muito obrigado.
Eu foco sempre em derrotar Pedro Teixeira. Eu vi.
Parabéns, Pardal, mereces. Tu mereces.
Obrigado.
Muito bem.
Que seja contra mim, tu mereces sempre ganhar.
Quando há uma Torres, não se pode dizer que não, pá.
Exatamente, Matorras, o talismã, Pedro Matorras.
Ao contrário de alguns energúmenos que há, não, tu mereces ganhar. Sempre. Sim.
Pronto, obrigado. Sim. Obrigado.
Eu nunca ganho, portanto também não mereço, não é verdade?
Claro.
Amigos, avançamos para a segunda parte, falamos de renovações e Rio Ave, o próximo jogo do Benfica. Atenção ao Rio Ave, segunda parte expressa. Meus amigos, atenção, saudades dos Fifas. Pedro Pardal, Grimaldo está difícil, Otamendi mais perto, pelo menos por mais uma época. Ramos tem gerado muito celeuma, um celeuma que também não compreendo, sinceramente. Tem que entrar na agenda o tema Benfica. Começamos, calhar, por Gonçalo Ramos. Aparentemente ainda não tem a renovação proposta, apesar da boa época que está a fazer o Benfica. É um não assunto, Gonçalo Ramos?
Eu acho que lá está, esses processos, isso é tudo para encher os jornais, pá. Eu não acredito nesta altura, sinceramente, que o Gonçalo Ramos, mais que não seja uma conversa ou alguma coisa, não tenha já garantido que vai haver as suas condições salariais melhoradas. Sinceramente, não acredito mesmo nisso. E lá está, mas enquanto isso não for oficial, obviamente que a nossa querida comunicação social, que gosta tanto do Benfica, vai continuar a alimentar mais um caso, segundo eles, né? Que será o do Gonçalo Ramos. Mas o que é certo é que se há clube que é especialista, deixa os jogadores sair a custo zero, não somos nós. Mas, sim, no entanto, nós
Team Rocket.
Somos sempre bombardeados com estas coisas. O Otamendi, fico contente.
Antes de Otamendi, desculpa perguntar, desculpa interromper. Okay. Ainda okay. Sobre Ramos, achas que ele fica para o ano?
O Ramos tem contrato até quando?
Eu tem confesso que não sei.
O Teixeira se calhar sabe, não?
Ele informa-se bem no Instagram.
Mas acho que o Ramos deve ter pelo menos mais 10 anos de contrato. Não acredito que acabe para o ano. Senão isso aí, então já havia aí noticiários a abrir com isso. Eu acho que ele pacifica, não sei, vou de certeza absoluta que vai ser muito pretendido. Acho que vai ser difícil o Benfica se chegar um clube, bater ali a cláusula ou perto
punho,
disso.
Bater punho.
Acho que se alguma equipa chegar e mostrar um interesse a sério pelo Ramos, vai ser difícil de segurar. E fala-se muito, por exemplo, do United, que tem sido uma equipa que tem seguido bastante o Ramos já desde a época passada. Deixa lá ver. Eu gostava que ele ficasse mais uma época.
Ele tem 3 anos de contrato, mas isto é óbvio. Só se fala porque supostamente lhe prometido um aumento de salário e ainda não foi concretizado.
Sim. Não acredito nada que o Ramos esteja insatisfeito sobre isso, sinceramente. Acho que isto é tudo história.
Otamendi. Era bom que ficasse, é a liderança, não é?
Supostamente dizem que está bem a caminhar para ficar, não é? Eu gostava que ele ficasse, acho que fazia todo o sentido Otamendi manter-se no Benfica, pela época que tem feito, pela liderança que tem no balneário. Acho que já tínhamos falado disto aqui há mais tempo, que faz falta o Benfica voltar a ter mais referências no balneário, que era uma das nossas grandes forças na altura em que ganhámos 4 campeonatos consecutivos. Acho que era essencial o Otamendi continuar no Benfica. O Grimaldo, eu fui a primeira pessoa aqui neste podcast a dizer que o Grimaldo não vai renovar e continuo a acreditar que ele não vai renovar. Portanto, é isso que eu tenho a dizer sobre o Grimaldo, com muita pena minha, acho que ele não vai renovar, apesar de já ter dito também que a direção devia investir na sua renovação. Agora, não a qualquer custo, é óbvio, mas tendo em conta as dificuldades que temos sempre para contratar um lateral esquerdo com qualidade, acho que era um bom investimento para o Benfica. E é isso.
Xera, é um assunto delicado para gerir, Grimaldo? Gri.
Tem vindo a ser delicado.
Que coisa?
Sim, não percebi também.
Tem vindo a ser delicado, sim, já será, todos percebemos, isso não há dúvidas agora.
Xera não gostou que usássemos com ele, eu acho que ele ficou...
Ficou aqui constrangido.
Foi.
E continua. Vamos aguardar. Está a bufar.
Mas mantém-se, acho que se mantém desde a vez que falamos sobre esse assunto. Sim, acho que ainda está tudo.
O homem, repara, nem sequer é chamado a seleção de Espanha, que é uma vergonha. Acho que ele não pensa assim: se não sou chamado, é para jogar em Portugal, pá, tem que sair daqui. Não sei,
sim, não, mas
eu também... acho que ele está a cagar para isso. Sinceramente,
acho que basicamente resume-se desta forma: se aparecer um grande clube, indiscutivelmente grande, que o queira, ele acabará mesmo por sair, e isso não, já não havia dúvidas antes.
Fala-se da Roma, Pedro Teixeira.
Não me estava a referir a uma Roma, não é? Aí será só por dinheiro, claro, não é? Se não aparecer o tal clube, pode ser, acho que as possibilidades dele se manter, a muito custo para o Benfica em termos financeiros, sim, acho que são reais. Agora, não, acho que não tem havido grandes desenvolvimentos, pelo menos do que nós sabemos, portanto...
Claro.
Não tenho grande coisa para dizer sobre isso, né? Parece agora o perdão.
Vamos ver, Benfica.
Eu tenho sempre muita coisa a dizer sobre isso.
Diz, quer dizer mais?
Não, posso só acrescentar, por exemplo, que ele estava a falar de só se aparecer seu grande clube.
Ah, sim.
Se formos a avaliar pelos clubes que têm saído na imprensa, que vale o que vale, não se pode dizer que tenha sido...
Venha aí um grande clube, não é?
Pá, tem-se falado no Nice, tem-se falado no Nottingham Forest.
Nice.
No Nice, já. Yeah. Agora, eu acho que até o melhor clube que vi foi o Atlético Madrid, que se falou aí há pouco tempo.
Ixi, o Atlético Madrid.
Mas pronto, portanto, o Atlético Madrid, se calhar já o fazia.
Já elogiava o Atlético de Madrid, Fábio, agora já.
Yeah.
O clube sim. O Simões não. Grimaldo, que é um jogador que também foi sempre muito falado aqui no 15-0, que se fosse mesmo espetacular. Eu acho que o Grimaldo é aquele caso de que está em hiper-rendimento, Grimaldo. Daquilo
esta
que ele é
nesta época.
Esta é a melhor época dele, isso aí.
Sim.
E eu creio que também em 17-18, que não fomos campeões, até fizemos uma péssima época, e 18-19, que fomos campeões regulares. Ele fez a grande época também. E os passos no Tetra também foi muito importante. Só que eu acho que ele, esta época, e já, assim, eu não sei a idade do Grimaldo também, não é um jovem, mas não é velho, né? É novo e tem muitos anos pela frente de elite ainda.
Já ia dizer que era velho, ainda bem que eu sou objetivo. Mas ele foi rápido, ele foi ágil.
Ele parecia o Florentino a rodar sobre o
futebol. Ele foi ágil.
Não, eu só ia dizer que tem, já não tem uma mega margem de progressão, não é?
Está no auge, está num momento premium da carreira, não é?
Está num momento premium, sim, exatamente. Sim. Ou seja, mas eu ainda assim acho que ele tem hiper rendimento. Ah, eu acredito mesmo nisto. Ou seja, eu acho que ele, esta versão que estamos a ver do Grimaldo...
Mas quem é que não está no Benfica neste momento?
Mas espera aí. Não, atenção, porque... Repara,
Florentino...
Atenção. O Florentino já demonstrou, sem o Roger Schmidt, que era um grande jogador. Ou que prometia bastante ser um grande jogador. Lembramos
do... Que é no Getafe ou no...
Não, na segunda parte do... Atenção, eu, essa metade da época, e mesmo a primeira metade da época de 19-20, Florentino foi muito importante. E um jogador que foi muito importante nessa recuperação do Benfica. Estamos a falar de um Porto que tinha grande equipa. E o Benfica teve ali taco a taco, sempre 2 pontos à frente do Porto. Ou 1 ponto. Ou seja, o Florentino nessa época foi muito importante, mesmo na primeira metade da época. Ele já, ou seja, sem Roger Schmidt já tinha demonstrado que era bom jogador. O Grimaldo também, como é óbvio. Mas desta forma, dá uma sensação de que, se ele for para uma Roma... Ah, não vai, dificilmente repete este rendimento, acho mesmo.
É
brutalmente relativo, atenção, mas sim. Eu não acredito, eu acho que Roger Schmidt conseguiu retirar imenso rendimento dele, imenso rendimento dele, com Brunelage retirou muito rendimento.
Influentes.
Sim, e está, eu acho que está muito protegido, ele continua a ter as suas debilidades defensivas, só que acho que o sistema o favorece muito. Mesmo.
Como muitos laterais esquerdos e direitos de grande gabarito a nível mundial, isso aí...
Não concordo.
Pronto.
Não acho que seja, percebes, eu, na substância está certo, mas, por exemplo, voltando atrás um pouco na cassete, Siqueira, o defesa do esquerdo do Benfica.
Siqueira.
Era Siqueira. Eu já nunca sei. Eu nunca sei.
Já não sabes nada.
Acho que era, acho que Siqueira é o do Braga.
Eu não acho, tenho certeza, é Siqueira.
Siqueira, pronto, Siqueira. Com aquele sistema vertiginoso de Jorge Jesus... Muito exposto até, quase kamikaze. O Siqueira defendia bem. Era muito sólido.
Eu gostava desse gajo.
Era muito sólido. Acho que
adorava o Siqueira.
Passaram pelo Benfica, nos últimos 20 anos, foi o mais completo. Overall.
Foi.
Muito completo.
Sim.
Grimaldo é ótimo a atacar, todos reconhecemos isso. A defender.
Siqueira passou ao lado de uma grande carreira, pelo menos em termos de...
Depois teve muitas lesões também. Pois, teve um bocado de
azar. E também acho que apareceu tarde, infelizmente.
Pois é isso.
O Benfica estender a mão tarde. O Grimaldo não. É muito bom atacar, sempre teve muitas dificuldades a defender. Mesmo nos anos do Tetra, sempre falámos nisso. Sim. E isso era muito exposto na Liga dos Campeões. Quem não se lembra do jogo em Nápoles? Uhum. Vamos 4-2, acho eu, na fase de grupos em 16-17. Eu acho que
quem não se lembra, acho. Acho que levámos 4-2.
Ele está demais.
Está forte. Está fortíssimo.
Mas eu acho que ele é mesmo muito protegido pelo sistema de Roger Schmidt. Eu não acho que ele repita uma época destas noutro clube.
Mas sendo protegido
quase
pelo Roger
Schmidt.
Não, há os clubes que, quer dizer, isso... Pá, eu aí
4-2,
percebo o que tu queres dizer, mas nessa análise até discordo bastante de ti.
Eu não o vejo no Atlético, não, talvez uma ideia diferente, mas não o vejo na Liga Inglesa. De todo, não acredito mesmo que ele renda como rende o Benfica. Não acredito.
Enquadra-se na perfeição.
Digo poucas coisas com certeza. Coisas subjetivas com certeza. Esta digo com bastante certeza.
Daí que seja o nosso grande fora se está interessado nele.
E ele enquadra-se na perfeição no sistema de Guardiola. Não acho que vá para o City de todo, mas contrariando o que estás a dizer, acho que ele se enquadra na perfeição.
Mas o City não está propriamente em cima dele, está?
Não, acho que vá para lá porque não precisa.
Mesmo, não sei, mesmo numa Alemanha para mim era impensável, Grimaldo. Pá, mas, bom, isto é altamente subjetivo. O que é certo é que está a fazer uma grande época.
Grimaldo vai ouvir isto e pronto, e já não vai assinar.
Fudeu.
Eu só falo, isto é o Fábio. Vou para uma equipa na Alemanha. Vou para o Union Berlin.
Aliás, exatamente. Deixa eu dizer também o Rafa. Rafa é um jogador que, tal como na época de Lage, estava em... o Rafa é um jogador bom, diferenciado, claro que sim, tatatã. Mas como esta época, como foi nessa segunda metade da época com o Lage, estava em hiper rendimento, eu acredito mesmo nisso, Rafa tem as suas debilidades.
Mas parece-me que tu dizes isso para os jogadores que não gostas tanto, mas
não,
para os jogadores...
não é isso. Não é isso. Eu não gosto destes
jogadores. Eu não posso dizer isso. Isso. Eu diria o mesmo para o Florentino, apesar de tudo. E para todos os outros do clube, acho que, quer dizer,
o Florentino teve participação ativa no Benfica. Participação ativa no Benfica, vá, podemos dizer em 1, 2, 3, 4 momentos diferentes. Quando foi campeão com o Lage, a primeira metade da época com o Lage correu muito bem, a segunda correu muito mal e ele esteve mal, como toda a equipa. E agora?
Agora já é toda a equipa, não é?
Não é isso, não. Quando estás muito bem é da equipa, tal como estás muito mal, eu não acredito que fosse a culpa do Florentino. Isso é estúpido dizer. É. Eu sei, o que eu quero dizer é que o Florentino já deu provas de ser um bom jogador. Tal como
e
Grimaldo.
Mas Grimaldo?
Sempre criticámos. Grimaldo, no passado, no Tetra, ao mesmo tempo que dizíamos que era um grande jogador importante a atacar, no mesmo fogo dizíamos: não, mas ele tem muitas debilidades defensivas. Sempre foi esse jogador. Sempre foi. Esta época acho que está bastante, sai muito beneficiado com o esquema de Roger Schmidt.
Então, e isso não desvaloriza um ponto a capacidade do jogador. Repara no João Mário, a fazer de longe, mas de longe, a melhor época da carreira dele, não é? Sim. Ele já tem 30 anos. A fazer, tem números que são o dobro, ele vai chegar a um ponto em que vai fazer o dobro da sua melhor época no passado, da carreira dele. Portanto, é indiscutível.
Mas, Pedro, mas isso também não pode ser por acaso. Ou foi o João não Mário é que acordou acaso. Inspirado. Exatamente. E esta época está a fazer uma grande época.
É precisamente o que eu quero dizer é que essa avaliação que fazes para o Grimaldo é transversal a quase todo o plantel. Porque todos eles saem beneficiados, não é só o Grimaldo, não é? E pá, pronto, é isso.
Não tenho a certeza se essa análise é de alta resolução.
Pronto.
Percebo o que queres dizer. Cabo. É 8K agora. Não tenho a certeza. É mais uma vez.
E o Otamendi, vá, deixem lá o Grimaldo.
O Otamendi, opa. Olha, os jogadores, se quiseres. É óbvio que o ano passado já mostrou ser muito importante, como é evidente. Mas com o Central, embora o ano passado, mesmo assim, tinha algumas debilidades, como o Vertonghen teve.
Sim.
Repara, o Otamendi, noutro contexto.
O ano passado dizíamos muita vez que o Otamendi e o Vertonghen ao mesmo tempo era assassino.
Houve, Pardal, e na altura nós discutíamos quem é que era a cabeça a rolar, se era de Vertonghen, se era de Otamendi. Exato. Os dois juntos não podiam jogar.
E o Vertonghen, se tivesse estar no lugar de Otamendi, se cá estava a fazer uma grande época.
Não acredito, pois, tanto que não teve. Tanto, Pedro Teixeira, não acredito de tal maneira que quando pôde entrar Vertonghen, quando o Otamendi foi expulso, foi logo encostado e entrou António Silva no Bessa.
Porque,
logo, à primeira hipótese.
Com certeza, não, mas não havendo.
Roger Schmidt não comporta dois defesas centrais lentos. Logo,
exatamente, sabe? Dois, mas pronto, precisamente, estás já a razão.
Ou seja, o que eu quero dizer, Otamendi, obviamente, é um grande jogador, mas nesse sistema e com defesa central mais, que não é assim tão vertiginoso a correr, também convenhamos, mas é mais rápido que Vertonghen, está mais protegido. Percebes o que eu quero dizer?
Pá, eu só estou a dizer que o meu ponto é que essa justificação de que o Roger está em hiper-rendimento, o Roger não, o Roger nunca está em hiper-rendimento, o Grimaldo,
também está.
Concordo, acho que sim, que está toda a equipa em hiper-rendimento, o Grimaldo, apesar de tudo, foi, nos últimos, ele teve, está aqui há 6, 7 anos no Benfica, não é?
Para aí, certo.
Está desde 15, 16, com participação ativa desde 16.
Pronto, em poucas dessas épocas ele não foi o melhor lateral esquerdo em Portugal.
Pensem nisso, não é isso, dessa forma. Não é isso que eu quero dizer. Mas sendo
o meu lateral esquerdo não está em causa. Não é...
Mas eu não tenho dúvidas que o Alex Telles era superior ao Grimaldo. Mas aí digo a minha opinião. Mas a defender era superior. É subjetivo. Mas mesmo Pedro, mas mesmo centro, até se calhar um dos melhores laterais esquerdos da Europa, porque até nem há 5 anos, no momento ofensivo, porque isso mete-se assim, um grande centro lateral, mete-se na participação ofensiva sobretudo. Mas ainda assim, Grimaldo era muito mal a defender. Nós sempre
dissemos. Tinha muitas fragilidades.
E eu acho que este ano, o que eu quero dizer é, este ano, quando eu digo que está em hiper-rendimento, é que as fragilidades.
Mas eu concordo com isso, essa parte. Só acho que isso é transversal a muitos.
Não acho que seja mérito do Grimaldo apenas. Acho que está muito protegido pelo esquema. Simplesmente. Está muito protegido pelo esquema de tático. Pelo sistema tático, acho mesmo. E aí. Não quero também entrar em profundidade qual é o momento de jogo que beneficia Grimaldo. Acho que só que ele, uma época destas, dificilmente repete. Digo mais, falaste do João Mário. Ele não repetiu uma época destas. Ele dificilmente repetiu a época que fez com o Sporting, em 15-16. Por alguma razão. Estava protegido pelo sistema.
Mas eu concordo. Só me estás a dar razão no que eu estou a dizer, que não. É transversal a todo o plantel.
João Mário era um jogador... Não é isso, Pedro Teixeira. Mais uma vez... Eu acho que esse Fernandes vai ser sempre um grande jogador.
Certo.
Sempre. No Benfica,
não é Roger, causa,
ou
né?
Na Argentina ou no Chelsea. O Grimaldo, este Grimaldo, eu acho que só é este Grimaldo com o Roger Schmidt.
Pá, eu só peguei com... Eu percebo perfeitamente o teu
do
ponto.
Mesmo
só,
ponto.
Só peguei porque Grimaldo. Tu trouxeste para o debate o Florentino. O Florentino, não, quer sim. dizer... tirando a época, a segunda parte da época com o Bruno Lage e esta época, está no mesmo ponto, porque de resto teve, apesar de ter características interessantes, não conseguiu, não, quer dizer, não foi cativar um treinador, foram várias, teve em várias equipas, emprestado, onde não conseguiu mostrar o seu valor. Portanto, o próprio Florentino se calhar está a viver também do sistema. Pá, só isso, eu só não quero ser...
Mas também não queremos falar... O Mónaco não fez uma época espetacular e o Getafe também não acredito que tivesse feito uma época espetacular.
Pronto, e o Grimaldo também sofreu com outras equipas não tão boas de Benfica e outros sistemas não tão bons, concordo. Agora, pá, não vamos levar o exagero, é o que eu acho, só isso.
O exagero é achar que o Grimaldo é isto. Eu acho que isso é que é exagerado.
Eu não acho isso, que eu nunca disse isso. Eu estou a concordar contigo. Só estou a dizer é que não é o único que está a viver desse hiper-rendimento.
Bom, se calhar concordamos em discordar. Concordar. Concordamos em discordar, concordamos. Mas seja como for, é um jogador importantíssimo. Isso não há dúvida neste Benfica de Roger Schmidt. Neste sim é um jogador exímio e inatacável. Do mesmo modo que altamente precisamos da liderança dele, Ramos e também o dossiê Rafa, vamos ver como é que fica, também está em processo de renovação. Este tópico demorou muito tempo, temos agora muito pouco tempo para falar.
Vocês chitam-se, pá.
Eu queria fazer aqui uma pergunta, uma brincadeira, Pedro Teixeira, só uma nota.
Queres brincar comigo?
Sim, contigo. Em Itália, David Neres disse que a inteligência artificial diz que Neres era ideal para o Milan. Eu pergunto muito rapidamente o que é que tu andas a fazer, pá.
A sério?
Tu és o bastião da inteligência artificial.
Não conhecia esta...
É o representante oficial da inteligência artificial.
Ele é a inteligência oficial.
Pá, eu, seja artificial ou oficial, seja como for, pelo menos reconhecem-me algum nível de inteligência. O que já achei é um plus.
Certo.
Não se pode dizer o mesmo de todos os participantes do 15 a 0.
O Pardal não vai gostar. O Pardal não vai gostar dessa boca. O Pardal não vai achar piada. Era aí.
Mas, de facto, acho que a inteligência oficial diz que o Neres até encaixava bem no Milan. Agora... Não vai sair para o Milan.
Encaixa melhor no Benfica.
Sim. Oxalá fique também que não. Pá, que abra os olhos e fique no Benfica. O gajo que tem aquela fama de todo gansado. Pergunto-vos para fechar esta segunda parte, Pedro Pardal. Sobre o Rio Ave, que é o próximo jogo, e no meio desta citação, e peço mesmo que sejamos breves, porque o episódio de facto ainda falta o quiz a zero. Nós citámos bastante neste ponto. Rio Ave, jogo importante, calma aí com a citação, até do jogo com o Porto, há este jogo muito importante. Eu só lanço este alerta, além do jogo ser em si difícil, num terreno difícil. Este ano, sempre que o Benfica parou para as seleções, não voltou lá muito bem. Empate em Guimarães depois daquela fase final da Liga das Nações da Seleção, em que até perdemos com a Espanha. Derrota em Braga, claro, depois do Mundial. E estava a faltar aqui outro jogo. Confesso que me falta aqui outro jogo que não consegui recuperar. Isto é preocupante? É preocupante para ti? E pergunto também, Pedro Pardal, se foi inteligente dar uma semana de férias nesta pausa para o Mundial?
Mundial?
Esta é fácil para
a qualificação. Isto diz muito a tua inteligência artificial.
Peço desculpa. É orgânica, a minha inteligência orgânica tem falhas também.
Curiosamente, foi sempre jogos fora depois destas pausas.
É verdade.
Eu sinceramente não estou assim. Não é isso que me assusta para este jogo, sinceramente. Acho que a equipa vai. Se calhar somos recuperados os episódios em que estávamos a fazer a antecipação destes jogos após pausa, eu vou dizer exatamente a mesma coisa. Mas não me importa repetir e dizer que acho que o Benfica vai entrar fortíssimo neste jogo e vai encarar este jogo como tem encarado os últimos, em que, tal como nós sempre avisámos, são jogos muito complicados, é que o Benfica, se não entrar forte nos primeiros 10, 15 minutos, as coisas depois, a partir daí, começam-se a complicar. E o Benfica tem conseguido fazer isso nos jogos mais recentes, fora de casa.
Sim.
E é isso que eu espero em Vila do Conde, porque em Vila do Conde vamos enfrentar um adversário que, no último episódio, já disse, só perdeu 1-0 com o Porto e com o Sporting. Jogos até não foram assim há muito tempo. portanto, logo aí dá para ver se calhar as dificuldades que o Benfica pode apanhar pela frente. É um terreno onde o Benfica até nem costuma marcar assim muitos golos, não marca assim tantos golos quanto isso, pelo menos nos últimos anos.
Sim.
Portanto, vamos ter que ser mesmo muito eficazes neste jogo. E todo o caso, as paredes para a seleção, pelo menos o Gonçalo Ramos não jogou muitos minutos, o António Silva também não, o João Mário jogou aqui um minuto, se tanto. E foi só para vir a subi-os. Portanto, acho que a malta vai regressar aí motivadíssima. E acho que vamos conseguir ganhar o jogo a Rio Ave. Aliás, temos que ganhar. Espero que a equipa não entre em campo a pensar no jogo com o Porto, por exemplo.
Sim, ou com o Inter.
Principalmente, sim, mas, por exemplo, o Florentino está um amarelo não já com o Porto. Espero que, por exemplo, que isso não faça ter um jogo um pouco mais de não colocar o pé, estás a perceber?
Sim.
Não estou preocupado com isso. Em relação às férias que o Schmidt deu, pá, acho que isso é um extra. Acho que eu quero isso como motivação para o jogador estar... recuperar um bocadinho, ter mais tempo útil em família, passear, isso também faz bem ao próprio psicológico do atleta.
Sim, sem dúvida.
Outros treinadores poderão dizer, mas podes focar, se estiver a treinar, está sempre ali, diariamente ali focado no objetivo. Epa, mas também, quer dizer, com tantos jogadores fora para as seleções, também não estou a ver como é que o treino iria proporcionar um foco mais ativo do que provavelmente umas férias.
Correto, sim.
Eu concordo com esta decisão do Roger Schmidt, agora o tempo dirá se foi bom ou não.
E na fase que aí vem, que é uma fase apertada, também convém se calhar também libertar alguma pressão psicológica.
Sim, e não esqueças que não temos assim muitas opções quanto isso. Se aparece uma lesão neste momento em mais alguns dos jogadores da rotação, sim, da principal rotação, é um problema.
Sim.
Portanto,
Teixeira, para fechar, é de facto um jogo, é este jogo também, como dizíamos no episódio anterior, este jogo, o sucesso, se quisermos, do jogo com o Inter, que pode fazer ou transformar esta boa época numa época excepcional, o sucesso desse jogo começa com este jogo do Rio Ave, que vai condicionar o jogo do Porto e que, por sua vez, condiciona o jogo do Inter. Eu pergunto se esta possibilidade do Benfica chegar até lá, com uma margem de 10 pontos, e que para isso aconteça temos que ganhar em Vila do Conde, isto, tu achas que manter esta margem de 10 pontos vai determinar o sucesso ou não desta época? Que, de resto, devo dizer que se o Benfica cair nos quartos, terá apenas de diferente o facto de conquistarmos o campeonato. Ou seja, de uma época que não foi assim tão entusiasmante para uma que está a ser espetacular.
Eu acho que não ganhar em Rio Ave pode de alguma forma relançar o campeonato. Porque...
não ganhar em Rio Ave.
É uma boa frase.
Para bom entendedor, meia palavra basta, costuma-se dizer.
Para bom entendedor, um derrame cerebral bar.
Claro, lamento que tenha ficado afetado pela nossa troca de argumentos, mas isto tens que seguir em frente. Tens que seguir em frente e consigo ultrapassar isso.
Sim.
Como eu dizia.
Como é que tem cheira? Eu diria em 1930.
Acho que é importante, porque imaginemos que o Rio Ave nos ganha e o Porto consegue ganhar, fica novamente a 7 pontos, depois temos um desaire contra o Porto, pá, estaríamos ali numa posição ainda confortável, mas que poderia de facto relançar o campeonato. Portanto, temos que ser absolutamente profissionais neste jogo e ganhar, como tem sido até aqui, sem dar alguma margem de dúvidas ou de ânimo ao adversário.
Muito bem, Pedro Teixeira, com mais uma verborreia, peço de lamento.
Ele está-me chateado, perdão. Ah, tá.
Não estou nada.
Já percebeste.
Quando estou chateado,
eu estou chateado.
Tu vais perceber, se um dia que eu fico chateado, vais perceber da pior maneira.
Já percebes, aqui uma vez.
Quando... Não, eu estou só com fome. amigos...
Vamos lá para o Pisa Zero.
Quiz a zero, fechamos a segunda parte do... meus amigos, antes de fechar, queria só excepcionalmente perguntar-vos quais é que foram os vossos 15 e zeros desta semana. Ah, okay. E deixar passar isto. Eu confesso, eu posso começar?
Força, força.
Eu confesso que trouxe a rubrica porque queria mesmo dar o zero a duas coisas. Ao assobio generalizado que o João Mário levou em Alvalade, que acho que é o espelho da nossa cultura futebolística, é Full Portuguese Football Experience, aí sim, no momento máximo, Premium Plus, e também ao líder do Team Rocket.
O J. Marques?
Não, não, Pinto da Costa.
Ah!
Vai dizer que o inimigo está a 300 km.
Sim.
Eu, meus amigos, eu...
Foi um regresso ao passado, não é?
É um back to the future, não, é um back to the past, neste caso.
Sim, neste
eu
caso.
Devo dizer que eu não estava preparado para ligar o rádio e ouvir Backstreet Boys ou digam-me, bandas dos anos 80, Guns N' Roses. Sinto um cheiro a naftalina no meu armário. Voltei a... Foi um wormhole para o passado. Eu gosto de viagens no tempo. Já chega, Pintinho.
Já pensei que ia ver o João Pinto também ao lado do Pinto da Costa.
Sim, sim. E portanto, espero que o Paneira esteja disponível para o jogo com o Rio Ave, juntamente com o Valdo. E pronto, de resto, o meu 15 vai para a entrevista de Rogério Love. Era só isso que eu queria dizer, portanto,
pronto, passo lá. Tinha que ser. portanto, eu por acaso, o meu zero também era pôr a subir em Alvalade, que acho que foi uma vergonha autêntica. Acho que devia, acho que até isso devia passar lá fora para se ver a vergonha que é a qualidade dos nossos adeptos. Acho que não faz qualquer tipo de sentido, quer dizer, aquilo que se passou em Alvalade. Mas pronto, tu dizes que é full Portuguese Football Experience, eu digo que é lagartagem full experience, ou algo assim.
Full lizard!
Lizard, yeah! O meu 15 vai para as excelentes declarações do capitão da nossa seleção, ou melhor, não é nosso capitão, mas que devia ser, do Palhinha, a falar desse episódio triste que foram os assobios ao João Mário.
Acho ele é capitão?
Não, lá está, e devia ser, não é?
Ah, ok, desculpa. Já que não temos
o verdadeiro capitão não disse nada, mas já, pronto.
Capitão, exatamente.
Portanto, o meu 15 é o Palhinha, que acho que tem-se revelado, já não é a primeira vez que ele se revela realmente um futebolista de eleição, tanto em campo como fora dele.
Um ato de classe, Pedro Teixeira.
Exatamente.
Bom, eu reforço o zero no Jacir Jorge Mário. Não me querendo estar a repetir, mas destaco que não foi só propriamente o momento em que o Romário entrou em campo. Ele foi assobiado sempre que tocou na bola e de resto foi pouco tempo que o treinador ficou mais tempo.
Exato.
O que para mim até tornou a coisa... Isto já aconteceu noutro estádio, já aconteceu no Estádio da Luz também e continua a ser reprovável com jogadores de outros clubes. Mas ali o que me chocou até mais foi o facto de ser continuado e, quer dizer, de repente estamos...
Isso é que foi a novidade.
Portugal está a jogar em casa... Porque ele está a jogar em casa e tem um jogador seu a ser assobiado constantemente quando toca na bola. É realmente, pá, excepcional. Lamentável. E, de resto, o meu 15 vai para uma modalidade ou para uma variação que eu nem... Não sou grande fã, lamento desiludir alguns benfiquistas, mas não sigo o futebol feminino com atenção, mas não pude deixar de seguir a maravilhosa moldura humana que apareceu no Estádio da Luz, em que num jogo de futebol feminino conseguimos bater a média de pessoas que vão ao estádio de Alvalade, por exemplo, ao longo do ano, para ver futebol de palmas.
Bicada, bicada.
Pena é que parece do jogo. Que
e bateu-se o recorde, pronto, sim, esse é que é o verdadeiro ponto, 27 mil pessoas no Estádio da Luz.
Não foi mais? Acho
27 mil e tal no Estádio da Luz. Acho que foi um grande, grande resultado em termos de exemplo.
Sim, exatamente.
Muito bem, Pedro Teixeira, sempre muito pertinente e relevante nas suas
muito
observações.
Polivalente, muito polivalente.
É um, sei lá, é um
Paulo
Almeida. Paulo Almeida do 15-0. Avançamos. Hã?
O que é que disseste?
É o Paulo Almeida.
Paulo Almeida, isso é um insulto, meu.
Enfim.
Amigos, seguimos para a frente. O 15-0 que vai para o mais longo da história do 15-0.
É, claro. Batemos o recorde também, tal como é.
Exatamente. É a rubrica que testa se os amigos do 15-0 têm Benfica na língua. Um vai a tribunal e o outro julga, faz as suas perguntas. São 4 perguntas, 4 prémios de campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça e a infamous Taça Teixeira, também conhecida por Taça Algarve, para quem não acerta nenhuma, em memória de Pedro Teixeira. Esta semana é Pedro Pardal para Pedro Teixeira, salvo erro, correto?
Sou eu a fazer o Teixeira, sim.
Muito bem, grande Pedro Pardal, eu espero Pardal.
Grande Pardal.
Torna o meu dia mais bonito, Pedro Pardal. Pedro Pardal, conto contigo, Pedro.
Ora, passa a palavra. Já se faz tarde.
Passa.
Ora, eu vou classificar as minhas perguntas como vou começar num nível baixo, vou depois para um nível médio e acabo com uma de nível de dificuldade mais alto. Pronto, vamos começar
eu,
então.
Eu devo dizer que é o momento mais fixe da minha semana, é quando é o quiz a zero contra o Teixeira, juro.
Ora bem, então vá, vamos a isto. No ativo, quem é o jogador com mais jogos pelo Benfica? Ou seja, um jogador que ainda joga atualmente.
Epa.
Hipóteses. O jogador com mais jogos pelo Benfica, no ativo. No ativo, atenção. Zizi, Rafa...
No ativo do Benfica ou no ativo?
No ativo geral, no ativo geral.
Que burro do caralho. Pizzi,
não é só para te corrigir. Peço desculpa, Pedro, perdão.
Portanto, no ativo, que é o jogador com mais jogos pelo Benfica.
Pizzi, anda lá, caralho!
Rafa, Grimaldo ou Odisseias? Qual é o jogador com mais jogos pelo Benfica?
Manda aí.
Ah, sim, fica sempre ali.
Manda aí.
Ora bem, o que joga há mais tempo, creio que é o Grimaldo, no Benfica, não é? Ou o que jogou mais tempo, mesmo em relação ao Pizzi.
Está no chat? Está no chat.
Isto tem Ratoeira.
É o que fez mais jogos. É o que fez mais jogos pelo Benfica.
Isto tem Ratoeira, certinho. Epá, vou escolher.
Ele está a ver, perdão.
Não estou nada.
Ele está a pensar.
Ele está a perguntar à inteligência artificial.
Cala-te.
Ele mandou calar a inteligência artificial.
O Rafa não é.
Olha ele a ver.
O Pizzi também acho que não. Poderá ser o Grimaldo ou o Odisseias.
É a pergunta mais fácil. Hein?
Esta é mais fácil. Está tudo dito.
Tens de responder, Teixeira, o tempo está a passar.
Vou escolher Grimaldo.
Bloqueias então?
Bloqueado.
Pronto.
Ele foi ver.
Então,
cala-te.
Não é Odisseias, tem 212 jogos pelo Benfica. Pronto. Não é o Rafa, que tem 263. Portanto, ou é o Pizzi ou é o Grimaldo. Um destes tem 292 e o outro tem 360.
Caralho!
E como é óbvio, o jogador com mais jogos pelo Benfica é o Pizzi.
Ai.
Não sei qual é que era a dificuldade desta pergunta, sinceramente.
E na cima com o no ativo! No ativo!
Eu pensei assim, vou meter a porra de uma pergunta mesmo fácil.
O Fábio não sabia, ilusões e cenas.
14-15, meu.
Pronto.
Ele nem teve muitas lesões. Atenção.
Vamos embora, vá. Vamos para a segunda.
Caro ouvinte, está comprovado que o Teixeira de facto tem limitações. Continua, perdão.
Vamos para a segunda, então. Já perdi a esperança.
Stephen Hawking.
Ora bem. No último jogo contra o Inter, o Benfica perdeu 4-3 em Milão.
Trouxe esta pergunta aqui. Eu fiz-te a ti.
O cabrão já sabe.
Tu trouxeste o agregado. Podes ter visto a informação que eu vou agora aqui colocar nesta pergunta.
Mostra aí.
No último jogo contra o Inter, o Benfica perdeu 4-3 em Milão. Quem bisou para o Benfica neste jogo? Hipóteses: Simão, Nuno Gomes, Tiago ou Socota?
Um destes
marcou dois golos neste jogo.
Diz-lhe, grande jogo. Pá.
Nuno Gomes.
Grande jogo. Qual é a tua
resposta? Minha aposta é Nuno Gomes. Nuno Gomes.
Bloqueias?
Bloqueadíssimo.
Pronto.
O cabrão então, foi ver,
não? Não foi o Socota, que entrou no jogo, mas não marcou nenhum gol. Não foi o Simão, que não marcou nenhum gol.
Foi o Nuno Gomes.
Ou foi o Nuno Gomes ou foi o Tiago.
Ambos marcaram.
Eu acho
e quem
que
marcou dois golos foi o Nuno Gomes, está certo.
Claro,
já me estragaste a vida, ao pardal, foda-se.
Eu não.
Quanto mais aperta, mais eu me destaco. Agora com o
problema. Gostas de pressão, eu já percebi.
Gosta. Gosta de peso.
Exato.
Nos últimos seis jogos. Nos últimos seis jogos em Vila do Conde, a contar para a Liga, o Benfica só não venceu um. Qual foi o resultado? 0-0, 2-1,
0-0.
1-1 ou 1-0? Qual 2-2. Foi o resultado? Nos últimos 6 jogos, 2-2, não tem 2-2. Nos últimos 6 jogos em Vila do Conde, a contar para a Liga, o Benfica só não venceu um. Qual 0-0. Foi o resultado?
Não.
Está bloqueado?
Espera aí, estou a pensar. Tenho que pensar bem que eu estou-me a precipitar. Estou indeciso. Eu acho que foi um empate e só não sei se foi 0-0 ou 1-1.
Ok.
Mas só pá, vou para o meu feeling inicial. 0-0.
Ok. Então, não foi 1-0 e não foi 2-1. Portanto, pois, o teu raciocínio estava certo.
Estava certo. Pelo menos vale meio ponto.
Por acaso, não sei. Podes dizer a época, perdão.
Eu não apontei aqui. Okay, já não tenho a página aberta. Portanto, ou foi 0-0 ou foi 1-1 igual. E o resultado foi, para não estar aqui a perder mais tempo, foi 1 igual.
Fantástico. Yes.
Pronto. É uma merda.
Oh. Ah, pronto.
O que é que ele respondeu?
Ele respondeu 0-0.
0-0.
Foi em 17-18. 1 igual.
Pronto. Já foste ver? Ok.
Foi.
Ora, última pergunta. Esta considero que é difícil. Pelo menos eu, se me calhasse a mim, não sabia responder. Ora, deixa eu colocar
aqui. A pergunta para humilhar o Teixeira.
Além de Guga, Miguel Nóbrega e Samaris, que outro jogador do Rio Ave passou pelo Benfica? Costinha, Joca, Fábio Ronaldo ou Bruno Ventura?
Ok, Fábio Ronaldo.
Um destes, a par de Guga, Miguel Nóbrega e Samaris, já passou pelo Benfica. Qual deles?
É o Fábio Coentrão.
Eu ia dizer, eu não posso dizer o que estou a pensar, mas eu acho que é o Fábio Ronaldo.
Ele está a ver, meu.
Cala-te, pá.
Mas bloqueia já?
Eu bloqueei.
Ok. O gajo já assustou uma, já se está a cagar. Olha, já
ele vai confiança na
ele
minha
vai para os mínimos. Teixeira é o gajo que é o Cândido Costa do 15-0.
É. Portanto, não foi o Costinha... que jogou quase sempre no Rio Ave, acho que teve uma passagem pelo Porto nas camadas jovens, mas não tinha certeza. Não foi o Joca, que também passou pelas camadas jovens do outro grande. Portanto, ou foi o Fábio Ronaldo ou foi o Bruno Ventura. E a resposta certa é Bruno Ventura. O Fábio Ronaldo, Sporting e pelo Porto.
Cá está.
Acertou uma, portanto leva...
Leva a supertaça, pá. Leva a supertaça para pena minha, meu. Aquela pergunta ali ao Pardal, pá. Se perguntasse quem é que marcou pelo Inter, pá, isso é que era.
Foi.
O Oba também, acho que bisou nesse jogo. Ou marcou um hat-trick, já nem sei.
O Oba Abafemi Martins.
Exatamente, é, pá.
É sim, podia ser pior
isto. Acho que o Vieira, o Recoba e o Martins. Acho que
o Martins, sim. Carambas, pá. O Teixeira podia ter perdido isto. Caríssimo ouvinte, foi uma oportunidade falhada para ver mais uma vez Pedro Teixeira fazer o hat-trick, no fundo. Levar o treble de...
Destacar-se.
Taças do Algarve, destacar-se exatamente, Pedro Teixeira, que vai no fundo fundíssimo do palmarés deste quiz a zero.
Quero fazer aqui uma comunicação para os ouvintes, que estou de consciência tranquila, dei o meu melhor sempre perante perguntas de muito mais elevada dificuldade que os meus colegas. E acho que isso é reconhecido por todos.
Os teus quiz são... Ah, é? Pronto.
É.
Está bem.
Não, o cara ouvinte é uma pessoa que está a pensar. O cara ouvinte é uma pessoa que está a pensar.
O cara ouvinte é sensato. Já não posso dizer o mesmo.
Exato, cara ouvinte. Exatamente. O cara ouvinte sabe que Pedro Teixeira é sinónimo de coisa. Pronto, cara ouvinte. Eu fico sem palavras com este Pedro Teixeira. Cara ouvinte. E arrotando agora, vê lá, até me dá vontade.
Pois, vê lá, deixa eu ver. Vamos lá.
Foi mais um 15-0 numa altura em que não há Benfica, foi pausa para as seleções. Só voltamos no próximo domingo, corrijam-me, creio que é domingo.
Pois, perguntas bem.
É próximo fim de semana. Haverá Benfica, esperemos nós, com 3 pontos no bolso, um jogo muito importante. Voltamos para a semana para mais... Que basada!
15-0!
Aí está. Até para a semana.